Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News. E hoje, 31 de janeiro de 2024, último dia do mês, é também uma super quarta-feira. E a gente começa com a agenda. É isso mesmo, super quarta. É esse o nome que o mercado dá para dias como hoje, em que há decisões sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Primeiro, saberemos a dos States, às 16 horas, horário de Brasília. Por lá, é praticamente unânime a aposta em manutenção do patamar atual. Então, vai importar muito o que o Jerome Powell, presidente do Fed, vai falar na sua tradicional entrevista, que acontece 30 minutos depois da divulgação do comunicado. O Banco Central dos Estados Unidos está sendo muito cauteloso para tocar sua política monetária. Ficou 2 anos aumentando seguidamente os juros para tentar controlar a inflação na maior economia do mundo. Os dados finalmente começaram a apontar para o sucesso dessa tarefa nos últimos meses. Aí o Fed parou de subir juros e decidiu esperar. Mais recentemente, ganhou força a discussão de quando começar a cortar os juros. O mercado se empolgou, muita gente começou a projetar 5 cortes neste ano mesmo, o que seria uma ajuda enorme ao mercado acionário, né? Dirigentes do Fed falam em 3 cortes neste ano. Fato é que hoje mesmo, hoje, quarta-feira, não deve ter corte. Mas será que vem em março? Ou será que os indicadores só vão dar confiança para o início do ciclo de afrouxamento monetário lá para maio? São essas as principais perguntas que o mercado quer ver respondidas no comunicado e nas falas do Jerome Powell. Hoje, a taxa de juros americana está na faixa dos 5,25% a 5,5%. Antes de falar do Brasil, eu vou te pedir uma coisinha, caro ouvinte. A gente quer chegar a mais e mais pessoas. Então, se você está gostando do boletim, faz o seguinte, compartilha com a galera. Aquele amigo que quer entender melhor o mercado de economia, sua prima que está começando a investir, ou até aquele crush que você já percebeu que tem uma relação complicada com o dinheiro, né? Tô contando com a sua ajuda, beleza? Agora sim, o Brasil. O nosso Banco Central está mais adiantado, por assim dizer, em relação ao Fed. Inflação é um bicho complicado e nem sempre as razões que levam a alta de preços a persistir num país são as mesmas que levam os preços a ficarem altos em outro. Em um lugar com o nosso histórico hiperinflacionário, o BC não dormiu no volante e começou antes dos outros bancos centrais do mundo a subir os juros. Tirou a Selic da mínima recorde de 2% lá na pandemia e rapidamente elevou a taxa até os 13,75%. Um torniquete na inflação e na atividade econômica, né? E olha, funcionou. O IPCA, que é a inflação oficial, ficou dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional pela primeira vez nos últimos 3 anos. A leitura mais recente da inflação ao consumidor, medida pelo IPCA 15 deste janeiro, foi bem positiva e aponta para um cenário de preços controlados. Nem por isso o BC se apressou. O governo chiou, o presidente da República reclamou, mas o BC só começou mesmo a cortar os juros quando olhou para os indicadores, gráficos e expectativas de inflação e sentiu segurança para começar a estimular a economia de novo. Esse processo começou em agosto do ano passado e desde então o BC tem mantido o mesmíssimo ritmo. A cada reunião do Comitê de Política Monetária, um corte de 0,50 ponto percentual na Selic. Saímos dos 13,75%, chegamos no dia de hoje com 11,75% e provavelmente terminaremos essa super quarta com juros de 11,25%. O debate aqui nas últimas semanas é se já não é tempo do BC aumentar o ritmo do corte, mas a cautela costuma ser boa companheira dos bancos centrais. Tudo vai depender dos indicadores do futuro e das expectativas de inflação, que por sua vez serão influenciadas por fatores bem amplos, que vão dos riscos imobiliários na China às contas públicas do Brasil. No comunicado de hoje, que poderá ser divulgado a partir das 18 horas e 30 minutos, os dirigentes vão explicar o que está no radar deles. Na terça-feira que vem, vai ser publicada a ata da reunião que está acontecendo desde ontem. E aí os investidores vão poder ver em detalhes as discussões que estão guiando as decisões da autoridade monetária. Agenda cheia hoje, hein? Sabe de nada, inocente. Tem muito mais. Além das decisões sobre juros nos Estados Unidos e no Brasil, teremos ainda a PNAD contínua, trazendo os números finais sobre o mercado de trabalho aqui no país em 2023. Nos Estados Unidos, ainda teremos mais um relatório sobre empregos privados, o relatório ADP. Santander Brasil divulga hoje os seus números do último trimestre de 2023, puxando a fila dos balanços dos grandes bancos. Balanços importantes também em Nova York, com destaque para Boeing e Mastercard. Agora sim, as curtinhas. Sentiu. A terça-feira foi de cautela no mercado acionário. Com investidores de olho nas decisões sobre juros dessa super quarta, Ibovespa recuou 0,76%, fechou nos 127.526 pontos. Foi o pregão de despedida da Gol, cujas ações deixaram de integrar o principal índice da Bolsa de São Paulo por conta do pedido de recuperação judicial, né? E não foi uma despedida daquela de deixar o coração quentinho, não. As ações da Gol tiveram mais um dia de queda livre, perdendo 27% do valor em uma única sessão, e isso vindo de queda de 33% no dia anterior. Metade do valor de mercado da Gol simplesmente evaporou desde o pedido de RJ. Os 20 bilhões de reais em dívidas aos seus 50 mil credores são 15 vezes maiores do que o atual valor de mercado da companhia aérea. Firme e forte. Empresa mais valiosa do mundo, a Microsoft, entregou um lucro líquido de 22 bilhões de doletas no último trimestre do ano passado, uma alta de 33% na comparação anual. O lucro por ação ficou acima do esperado, a receita subiu acima do esperado e entrou muita grana de serviços que são alimentados por inteligência artificial, como os produtos de servidor e de armazenamento em nuvem. Cartão amarelo. A Comissão Europeia está investigando a possível existência de um cartel no setor de pneus. Ontem, a italiana Pirelli, a alemã Continental, a francesa Michelin e a finlandesa Nokian Tyres foram alvos de uma operação policial. A Comissão Europeia suspeita que as gigantes do setor estariam coordenando preços entre si. Se o cartel for comprovado, as empresas podem ser multadas em até 10% dos seus faturamentos globais. Pobrinho. A justiça de Delaware, nos Estados Unidos, anulou um pacote de remuneração de quase 56 bilhões de dólares a serem pagos pela Tesla ao CEO Elon Musk, que pode com isso perder o título de homem mais rico do mundo. Esse pacote, acordado em 2018, estabelecia que o bilionário ganharia 1% de ações da empresa a cada meta atingida, de um total de 12 metas. Outros acionistas acharam esse acordo exagerado, muito favorável a Musk, e pediram a rescisão do pacote. O Elon Musk ainda pode recorrer. Otimismo. O Fundo Monetário Internacional, famoso FMI, elevou de 1,5% para 1,7% a projeção de crescimento econômico do Brasil em 2024. Segundo o FMI, o país deve ser ajudado pelo bom desempenho de parceiros comerciais importantes e pelas quedas dos juros mundo afora. O Boletim Invest News desta super quarta fica por aqui. Eu volto amanhã às 8 horas, mas por hoje, um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso. Até mais!